Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.
Salve, rapaziada, voltando com Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura 930 kHz, dentro do seu dial. Repetindo, a mais livre de todas, aqui a gente tá falando tudo e com o campo aberto pra essa quarta temporada a gente traz meu camarada Renato Freitas, deputado estadual, e que tá incomodando bastante gente. A gente parou o papo no primeiro bloco falando do capitalismo, e esse capitalismo que tem essa sede de poder gigantesca, que determinou essas ordens políticas agora por novos algoritmos que se juntam para te mandar ou fazer um rebanho ou cordas de um trilho de correria para você fazer parte dos donos do poder. Muita gente pergunta, muita gente manda mensagem pra gente perguntando, mas assim, Magal, como pode ele ser pobre e de direita? Meu irmão, obviamente que é um manuseio da população, é um trilho de corda que os donos do poder fazem para entrar na tua mente, para pensar que aquilo ali é o certo, aquilo ali é o correto. E eles fazem isso através muito das redes sociais, onde você entrega tudo, você diz o que você é e você tem pouca proteção dentro daquilo que eles vão sugerir para que você veja, para que você assista. Dentro dessa perspectiva toda, Renato Freitas, esses caras, eles quiseram usar desta pós-verdade para acabar com a própria democracia, irmão. A direita, que hoje não quase está muito mais figurada na ultradireita, ela mostra que não precisa mais de democracia. É tudo pela sanha do dinheiro, para vender os países para as outras instituições. Você falou do Império Romano no primeiro bloco. Parece que essa briga imperialista está aí de novo, e parece que é isso que a gente vai ter que enfrentar pelos próximos tempos. Você vê dessa forma também, companheiro?
Eu vejo, mano. Sobretudo agora num cenário de acirrado, né, de conflitos, nessa guerra híbrida em que vai as naves, né? As aeronaves não tripuladas, os drones, os mísseis de longo alcance, uma série de equipamentos que têm a capacidade de explodir o planeta Terra mais de uma, mais de duas, mais de três vezes. O domínio do ser humano sobre a natureza não foi para bem viver, para o homem viver sem fome, sem sede, com dignidade. Foi, na verdade, para um controlar o outro. O seu celular, o meu celular, o celular de todo mundo aqui, foi desenvolvido como uma tecnologia bélica. O GPS, uma tecnologia bélica. Esse notebook, a internet, o protocolo da internet e o próprio software, né? Hardware, na verdade, é também uma tecnologia bélica. A rádio é uma tecnologia bélica. O ser humano desenvolveu a tecnologia para controlar e destruir os outros seres humanos. Não para melhorar a condição de vida, vida e vida em abundância, como diz o cristianismo, não. Foi controle, morte e escassez. E hoje, quando muitas pessoas de forma otimista falaram que todo mundo ia ter acesso pela internet às informações e conseguiriam exercer a sua cidadania, porque sabedoras e donas de suas próprias decisões, a verdade veio à tona. E a verdade é, não, as pessoas foram condicionadas, não tiveram acesso ao leque de informações, foram condicionadas às informações que mais recaem sobre a tela do seu celular, porque são as empresas que formularam os seus aplicativos e eventualmente até o seu próprio aparelho de celular. E essas empresas constroem um rebanho, né? O poder está no povo, sempre esteve, está na maioria, e essas empresas conseguem condicionar e arrebanhar essa maioria. Nos países, a mesma coisa. O que foi o gabinete do ódio, se não uma guerra interna? A guerra da Rússia, por exemplo, que na verdade é a guerra da OTAN, se você parar para pensar e refletir, verá que a Cambridge Analytica ela atuou nos Brexit para Inglaterra sair da União Europeia. Foi muito dinheiro envolvido ali naquela fita. Essa mesma empresa depois atuou no leste europeu, sobretudo na Ucrânia, para que os ucranianos se endireitassem, se emburrecessem cada vez mais, nos termos do bolsonarismo aqui.
Tinha gente com bandeira da Ucrânia, lembra? Naquelas manifestações da STF, não sei o quê.
Tinha
uma polaca lá, não me lembro o nome
dela. Por quê? Porque é uma narrativa única, né? Ninguém sabe exatamente. Mas se vocês forem ver, o presidente da Ucrânia é um comediante. Desses como Danilo Gentili. Uma pessoa de inteligência mediana, se não medíocre, que fazia piadas nesses cantos por aí, piadas politicamente incorretas, e que ganhou a simpatia pelo carisma das piadas, talvez, da extrema direita, que era basicamente nazista, o Batalhão Azov e tantos outros agrupamentos nazistas na Ucrânia. Isso tudo também como obra de um domínio da Europa, da outra Europa, sobre a Europa do Leste, da Europa da Inglaterra, Europa da França, Europa da Alemanha, essa Europa que sempre controlou de fato as decisões políticas da União Europeia. Essa Europa conseguiu atacar virtualmente a Ucrânia. E os ucranianos aceitaram ser o quintal dos Estados Unidos, nesse caso da ONU. A ONU, quem determina as políticas há muito tempo, é os Estados Unidos. Então, aceitou ser a Colômbia da Europa, digamos assim. A Colômbia, para quem não está ligado, é um país aqui do lado do Brasil que deixou com que os Estados Unidos interferissem na sua soberania e colocou bases militares.
18 bases militares.
18 bases militares dos Estados Unidos na Colômbia. Em nome do quê? Da guerra às drogas. Que hoje os Estados Unidos legalizam maconha lá. Então a Ucrânia se deixou ser esse espaço. A Rússia não é o Brasil, a Rússia não é a Venezuela, a Rússia não é. Não são os países aqui que simplesmente dizem amém para isso. A Rússia disse não. E esse dizer não eclodiu, pela falta de entendimento entre os seres humanos, numa guerra. Mas ela é muito, eu não estou aqui do lado da Rússia nem do lado da Ucrânia. O que eu estou dizendo é que é muito mais complexo do que o Jornal Nacional nos prega, nos diz. Uhum. Ah, não, a Rússia é é feia, má e boba e chata. E está querendo matar as pessoas legais. E olha, não, pera aí, desde que eu me entendo por gente, os Estados Unidos é o país, primeiro, é o único país que usou a bomba atômica na história da humanidade. E não usou uma vez, usou duas vezes. Já começa aí. Segundo, é o país que mais fez guerra na história da modernidade. Se não, não digo história do mundo, porque o mundo tem muito tempo de história. Mas desde que o Estado moderno é Estado, os países são reconhecidos como países, é os Estados Unidos. Então eu desconfio.
Sempre essas invasões, né? Quantos países eles invadiram só nos últimos 40 anos aí, né? Todo o Golfo Pérsico, tudo sempre em busca desse tal, vamos democratizar, né?
Levar
a democracia, né? Só que aquela democracia burguesa e liberal que faz, e usa-se sempre mesmo do mesmo argumento, sabe? Eles sempre usam que a esquerda é corrupta, primeira coisa, não é corrupta isso. Isso é o argumento, cara, que é o clássico, né? Ele sempre vem falar disso, como, por exemplo, muito disso disse assim a Lava Jato, que elegeu dois representantes, um que abandonou 22 anos de profissão. Irmão, quando você pegar o Código Penal, existe o Código Penal, pessoal. Quando você pega o Código Penal, tem lá o termo ou o significado de corrupção. Corrupção, cara, é você tomar uma vantagem, não necessariamente econômica, qualquer tipo de vantagem sobre algum ato. E esses caras depois largaram anos de toga desse poder subjetivo de que, não, eu sou um juiz ou eu sou um procurador, sou um alto escalão do funcionalismo público, então eu sei o que é melhor para tua vida. Qual vida? De você, que é alguém que trabalha, que é um oprimido, que é um operário, que não tem chance, que tudo é difícil, que tudo é escasso, eu sei o que é o melhor, que é tirar esses caras que são maus e corruptos. É a mesma história da qual você estava falando sobre a Ucrânia e a Rússia, é a mesma história sobre o que você estava falando sobre o Império Romano, é a mesma história, a mesma velha ladainha que esses caras pregaram. E esses caras estão por aí, agora se candidatando, ganhando cargos, um é senador, outro é deputado federal, e estão aí vendendo... as suas benesses, os seus, são sempre bonitinhos, é sempre bonzinho, é sempre cuidado, como se o importante é ser assim. Você não pode ser assim de camiseta, você não pode ser uma pessoa normal, você não pode ter esse tipo de realidade. Você tem que ter aquela realidade do ser que fez sucesso, bem barbeado, bonitinho, que fala manso. Meu irmão, abra o olho com esse tipo de gente, isso é uma arapuca. Batman é uma cilada. É isso, né, Renato?
Verdade, super-herói aqui é mal, dá com a cara no muro.
É.
O Batman é, na verdade, um fascista.
Claro.
Que pega, ao invés de enfrentar os engravatados que fazem parte da sua própria classe social, ele vai para os submundos de Gotham City pegar os usuários de droga, as pessoas que têm transtorno mental, as pessoas que estão desajustadas à sociedade, enquanto que aqueles que produzem esse desajustamento comem com ele na mesa.
E tudo isso explorando um velho trabalhador que é o Alfred numa casa de 50 quartos, porque é sempre assim, eles não erram. O acúmulo do poder é o grande crime, essa é a questão principal. O capitalismo, ele trabalha na ideia de que sucesso é se você acumular, porém, já dizia isso, são palavras bíblicas, e você é um conhecedor muito maior do que eu, Renato, nisso. A parada tá em divisão, cara, em dividir, em comunhão, em comungar, né? Não em acumular, é meu, é o contrário disso. É isso que a gente tenta pensar, ou que a gente tenta falar, não no nosso programa, como eu tenho certeza que no seu gabinete, ou no seu plenário, ou pra tua galera, ou no lugar que você vive, ou assim que você convive com os seus.
Com certeza, dividir é um milagre. Quando os pães foram divididos e alimentaram o povo, não é exatamente porque os pães se multiplicaram de forma mágica. É porque os pães, se eu tiver um pão aqui, ó, nós estamos nessa sala em 6, 7 pessoas. Se eu tiver um pão, ó, 7 pessoas aqui no meu cabal. Se eu tiver um pão, 6 pessoas podem dizer que não vão conseguir comer. Porque um pão e é meu. E é uma linha unitária de medida. Mas eu posso fazer esse pão virar 7. E da mesma forma, esse 7 pode virar 14. E pode virar 28, se for da nossa vontade. E é esse o grande ensinamento de Jesus Cristo nessa passagem, né? Comunhão.
Multiplica-se não os pães, e sim as bocas, né, cara? Os alimentos. Né? Quando você pega um pão e divide em 7 pedaços, são 7 pessoas que vão se alimentar. Diferente do que só um só enche a barriga enquanto o outro, todo o resto sucumbe.
Com certeza.
Essa é a característica principal que eu acho que te trouxe até aqui, né? E gostaria também de ir levando, o programa vai indo rápido. A realidade que nos cerca não é só de florzinha, apesar de a gente viver numa cidade muito bem estruturada e muito bonita, ou aos olhos do turista muito bem construída, e como tem belos parques e tudo isso é inegável. Existe uma verdadeira Curitiba, que eu chamo de Curitiba profunda, assim como existe a América, que é profunda, essa que você falava sobre a mesmo país que tem 18 bases militares, como a Colômbia, que está tão linda. Ela não é só Cartagena com as suas praias, ela tem 18 bases militares. É a mesma coisa que Curitiba, que tem 75 bairros, porém 404 ocupações, e é um povo que precisa sobreviver e existir, porém ele está à mercê, ele está longe. A última agora desse governo municipal foi subir as passagens tarifárias de ônibus para R$6. Acho que a passagem mais cara do Brasil, mano, é nessa cidade, cara. Onde a passagem, sabe quanto que tinha que ser a passagem aqui? Tinha que ser de graça. Tarifa tem que ser grátis. Você passou pela Câmara, aliás... A única cassação na história da Câmara foi para Renato Freitas, como se isso pudesse Não, isso não é orgulho. O orgulho é vencer essa cassação pela Suprema Corte desse país. E a gente vê que ainda é nesse conluio, ainda é, estamos sob a égide ou sob edifício desse tipo de pensamento mesquinho e patrimonial. Os donos do poder não são os verdadeiros engravatados que estão ali, mas é quem manda neles por trás. Existem muita marionete. Você viu muita marionete na Câmara Municipal, Renato Freitas?
Vi muita, muita marionete, sobretudo marionetes dessa própria empresa que você falou, dessa família, né? A família Gulin detém cerca de 70% da frota do transporte público de Curitiba e região. Isso é muita coisa. E eles estão no poder, são detentores monopolistas dessa área do comércio, né? Que é o da área do comércio, desse serviço prestado, né? Que é o de transporte público, desde a década de 50, desde a época do Ney Braga. Eles ficaram todo esse tempo, daí passou Beto Richa, passou tudo, sem licitação. Nunca fizeram licitação. Quando tiveram que fazer uma, foram condenados na justiça de primeiro e segundo grau por licitação fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E prescreveu porque eles interpuseram muitos recursos e o tempo suficiente para prescrever eles não serem punidos. Mas olha o nível dessas pessoas. E agora, durante a pandemia, eles extorquiram os caixas públicos em mais de 600 milhões de reais.
600 milhões?
Milhões de reais.
Nossa.
Sabe, então é tipo uma coisa assim... uma coisa de louco, uma coisa inexplicável.
É uma disfarçatez, é um cuspe na cara do trabalhador, né? Você que tem que... sabe, você que não consegue mais... tô falando com você, tá? Você que tá aí, cara, tá escutando no teu rádio, cara. Aí em qualquer dos 31 municípios aí de onde a gente chega. Cara, você que é tão difícil, meu, pagar o preço do leite. Quanto mais carne. Carne você já faz tempo que você não tem a mesma possibilidade. Cara, tudo isso, os caras gastaram 600 milhas. Tiraram
do cofre público.
Do cofre público.
E deram pro cofre privado.
Privado.
Pro bolso de alguém.
Pro bolso de alguém.
É agora, agora a pergunta que eu faço é, que eu fazia lá na Câmara dos Vereadores. Quando a empresa, então, já que o prejuízo ela tá vindo e fala pro povo pagar. Se a gente quebrar, ferrou, ninguém vai trabalhar, veja bem, pensa bem, venha com o dinheiro. Agora então quer dizer que se a empresa tiver um super lucro, for assim um ano extraordinário, de milhões, milhões, bilhões de lucro, ela faz a mesma coisa? Ela chama a população curitibana e distribui parte desse lucro? Não, nunca. Ela diminui passagem? Não, nunca. Ela melhora a qualidade do atendimento? Também não.
Bota mais carro na frota? Não.
Também não. Então, e olha o pior de tudo isso, a irresponsabilidade dessa empresa. Durante o pior período da pandemia, a empresa, por diminuir um pouco o número de passageiros no início, a empresa também diminuiu o número de ônibus. Para manter a mesma concentração de passageiros.
Porque o lucro não pode mudar.
Não pode mudar. E daí o que acontece? A categoria mais afetada pelo coronavírus foram os motoristas e cobradores. O lugar onde os trabalhadores, de forma geral, daí mais se contaminaram foi no ônibus. Em segundo lugar, no seu ambiente de trabalho.
Será que tem lógica? Tem, né? Tá aí, tá na cara. Agradecendo aí a audiência, cara, recorde aqui no programa Vamos à Luta, rapaziada dando uma moral aqui para a Rádio Mais Livre de Todas. Hoje, deputado estadual Renato Freitas está aqui comigo, agradecendo também. Ah, queria dar uma sugestão, hein, pessoal. Pessoal que tiver de bobagem, não sabe, quiser dar uma volta amanhã e comer lá no Cabiria Café, na 15 de novembro, 13h30. 15 de novembro, 13h30, da minha amiga Luana, do meu amigo Cláudio Pimentel. Merece todo o nosso respeito. Mãos abençoadas da Luana. Ó, beijo pra vocês. Obrigado, também estão ligados com a gente. Mandou um abração pra você também, Renato. E tamo junto. Eu quero sair pro intervalo. No próximo bloco a gente vai vir com tudo. Eu quero falar sobre os nossos projetos de lei que estão me encaminhando, porque o mundo não para aqui, nem muito menos a nossa luta, tampouco a Rádio Cultura na Mais Livre de Todas. Fica por aí que a gente já volta. Tamo aqui na Mais Livre de Todas.
Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.